Contra o Vento Podcast, onde conversamos com nômades, imigrantes, empreendedores e investidores internacionais para ajudar você a viver uma vida sem fronteiras. Hoje eu estou aqui com o nosso gerente de operações, o Otávio Salgueiro. E aí, Otávio, de onde fala?
Prazer, pessoal. Tudo bem? Estou aqui no Rio de Janeiro agora. Acabei de voltar de uma volta aqui que dei pela América do Sul agora, brevemente. Passando na Argentina e depois ficando um tempo mais estendido no Paraguai. Tudo bem, pessoal?
Hoje estamos com dois convidados que estão aqui para mostrar que internacionalização não é coisa para milionário, não é coisa só para milionário, que não é impossível, que não tem que gastar milhões e milhões e milhões de dólares, e é um sonho factível. Por favor, se apresentem.
Meu nome é Gustavo. Assim que é.
Eu sou a Camila Vargas.
A gente tá a Nomad aí, acho que há 2 anos, né? Desde 2021.
Um pouquinho mais de 2 anos.
Desculpa, desde 2022. A gente tava falando de encarnação no Paraguai. A gente já conheceu aí 17 países, né? 17 países. A gente sempre esquece a conta, aumentando. A gente fez um rush aí no primeiro ano. A gente viu uns 14 só no primeiro ano. E esperar trazer um pouco do nosso conhecimento.
É, das experiências.
Quebrando a cara, basicamente.
Beleza. Gente, pergunta de US$1 milhão, que acho que todo mundo normalmente vai começa a parar para perguntar para vocês. Como e quando vocês decidiram sair do Brasil? Qual que foi o estopim que levou vocês a falar, tá, chega, já deu, quero meter o pé. O mundo é lindo, o mundo é maravilhoso, tem coisa melhor para fazer do que ficar passando raiva.
Não foi uma coisa que aconteceu de uma hora para outra. Foi um processo que foi sendo construído também, porque o Gustavo sempre teve vontade de morar fora do Brasil. E isso era um conflito na nossa relação, assim, porque eu tenho raízes muito fortes no Brasil, ele também. Mas eu tenho certas experiências traumáticas da família, de pessoas que, quero ir trabalhar fora e morar fora. E as pessoas acabaram ficando, tipo, 6 anos para conseguir uma cidadania, alguma coisa assim. E sem poder voltar para o Brasil, sem poder ver a família. E eu falava, eu não quero isso para minha vida de jeito nenhum. Eu até posso ir morar fora, mas dentro de uma realidade onde eu não perca o vínculo com a minha família. E aí, fala aí, como é que você...
Eu tinha interesse de morar fora, passar minha carreira para o lado fora. Eu sou engenheiro de software, então já era um sonho que eu tinha. Só que eu ainda não estava muito bem estruturado, assim, não sabia exatamente como eu queria. Mas eu tava com, antes da pandemia acontecer, eu tava com passagens compradas para Europa. E a ideia, meu plano era ir para Europa, ficar algum tempo lá trabalhando com meu emprego remoto do Brasil e passar um tempo na casa de amigos para também e aplicar para lá, ver se eu realmente conseguia me estruturar, ver se eu gostava do local. Esse era o meu plano. Veio pandemia, tudo mudou, né? Comecei o meu relacionamento com o Camilo. Mas essa vontade de viajar sempre tinha. E aí acho que a ideia. Aí eu comecei a ver algumas coisas de nomadismo. Se eu fosse nômade, se eu for. Comecei. E também algumas formas também de como eu poderia melhorar. O fato de eu ser nômade poderia me trazer mais liberdade no momento tipo instável no Brasil, em que cada vez mais você tinha mais restrições das nossas liberdades. Então a ideia é de também ser um pouco mais líquido nesse sentido de tipo quando conseguir se movimentar e estar aonde eu consigo proteger melhor a minha liberdade, no caso a família que eu estava construindo. E aí eu tive essa ideia, só que tipo assim, quero fazer, não tinha nada muito estruturado assim, vou fazer, tinha acabado de aumentar minha renda, falei, dinheiro.
Trabalhando remotamente.
Trabalhando remotamente, falei, não, dá. E aí. Aí o meu só faltava convencer a Camila.
A partir de mais difícil.
Não, mas foi mais fácil do que falar, vamos morar em outro país. Porque a ideia do nomadismo é exatamente que você não está jogando âncora, né? Você está içando vela. Então, nada impede de retornar e é o que acontece. Desde então, a gente está pelo menos 2 vezes por ano no Brasil. A gente passa aí no total quase 6 meses no Brasil todo ano, que é o limite máximo, né? Que a gente pode ficar. E então a gente não precisou se afastar da família para isso, dos amigos, né, das nossas raízes.
Eu, uma coisa que volta do estopim, eu dividi um apartamento com um amigo meu, e aí ele tava querendo se mudar, né, ir para um outro local para dividir com o primo dele, e a Camila já morava comigo com a gente naquela época. E aí a gente começou a olhar alguns apartamentos para fora, né? Para fora, alguns apartamentos ali em São Paulo, ali. E aí, tipo, tudo muito caro, tudo não era o que eu queria. E aí eu fui começar a olhar, tipo, o custo de Airbnb na Argentina. E naquela época ali, 2000, quando eu comecei a olhar, tipo, tinha coisa muito barata.
Boas e baratas.
Eu já tinha olhado antes, no passado.
Aqui, comparado com São Paulo, principalmente, sim, né? Buenos Aires, São Paulo, e tinha essa percepção, assim, positiva.
E aí a gente começou a olhar e falou, pô, eu vou gastar tudo isso, vou ter que mobiliar minha casa toda, e eu posso gastar um valor um pouco similar em outras capitais e ainda viajar. E aí meio que isso também acho que foi um clique que eu falei, ah, quer saber? Vou pegar outro apartamento, não. Vamos
viajar.
Vamos viajar.
E aí essa parte foi difícil.
É.
E é interessante
onde notar você...
aqui, que apesar de que, sim, tem muitas dificuldades, tem todo um planejamento envolvido, depois que vocês começam, a impressão que fica é que algumas coisas ficam muito mais fáceis do que permanecer no Brasil no final das contas.
Sim.
Com certeza.
Declarar imposto de renda, por exemplo, é uma delas.
Bom, no caso, morando no Paraguai, recebendo de fora, nem declarar o que recebe de fora tem que fazer. Então, e o mesmo mais fácil que preencher aquele programa da Receita Federal, que todo mês o pessoal já se apavora, inclusive está chegando agora para muita gente.
É.
Mas vamos falar de coisa boa, vamos falar de negócio de Receita Federal, não estragar o clima. Beleza, vocês decidiram, mas qual foi então o primeiro lugar que vocês foram? Vocês foram para Buenos Aires, certo? Ou
Bem,
errado?
Foi Buenos Aires.
Tá ali do lado, aquele meio termo de tipo, qualquer coisa tá, o Brasil tá logo ali.
Sim. Na verdade, a gente viajou alguns meses pelo Brasil antes. Inclusive, a gente fez uma rota de despedida, assim, como que a gente tem família espalhada pelo Brasil, então a gente foi visitar familiares e anunciar também que a gente estava iniciando uma vida nômade. A família ficou um pouco, né, assustada no início, achando que... E na cabeça deles também, eu acho que até hoje, né, é uma coisa temporária. Eles sempre acham que amanhã a gente vai parar de viajar, mas a verdade é que a gente não quer parar nem tão cedo, até porque é uma coisa viciante, né? Quando a gente estaciona num lugar, começa a bater aquela coceirinha, assim, pra onde a gente vai, dá saudade de ficar nessa movimentação, né, de conhecer lugares novos.
É, a gente fez essa meio que uma road trip no Brasil. A gente em outubro de 2021, a gente entregou o apartamento. Aí a gente foi para Goiânia, foi para o Espírito Santo, Rio de Janeiro, mais alguns passou em Brasília também. E aí depois a gente foi para Buenos Aires. Aí foi isso em janeiro de 2022. Meio que a gente virou o ano, a gente tava pegando um avião para Buenos Aires.
Como foi a experiência de vocês? A primeira viagem internacional? Ou já tinha viajado antes? Como que foi
a isso? Minha primeira internacional, a do Gunão.
É,
já tinha feito o intercâmbio.
Ah, é verdade, né? Você tinha feito o intercâmbio. O Otávio chegou a comentar. Mas e aí, como é que foi primeiro mês de vida nômade?
Um caos.
Um caos total.
Porque assim, a gente não teve tempo de planejar nada. assim, né? E, tipo assim, a gente meio que... foi tudo meio que no impulso. Porque, tipo, eu tava com trabalho novo, e aí tava tendo que medicar pro trabalho novo, isso consumia bastante tempo. E aí a gente tinha... ainda emendou essa road trip no Brasil. E aí, tipo, cada lugar que a gente ia, tipo, tinha 1 milhão de eventos sociais. Então, a gente...
Muita festa.
Exato. Tipo, a despedida, todo mundo querendo sair. Então, a gente era família, churrasco. Então, tipo, foi nosso...
Foram meses muito badalados.
É, o tempo era, tipo, meu trabalho. E depois do trabalho, ter uma vida social intensiva. Então, tipo, a gente não teve muito tempo pra planejar,
Planejar.
tipo, a gente pegou um Airbnb e falou, é isso.
E a gente ainda não era cliente da City, né?
Também
Então não
não.
tinha consultoria de vocês para nos dar aquelas, né, as dicas, orientações. E, cara, a gente chegou na Argentina assim, para você ter uma ideia, a gente não sabia que existia dólar blue na Argentina. E a gente demorou quase um mês para aprender a usar o dólar blue, porque a gente estava gastando as coisas no, com o C6 Internacional. Dava ali um cashbackzinho no IOF, não era de
É,
todo mal, mas para quem tava na Argentina pagando dólar oficial, a gente
pagando
tava.
o dobro, tava pagando o dobro em tudo, né?
É.
A gente saiu com, tipo, tinha R$ 100 no bolso e era isso.
Não tinha dinheiro vivo, né?
E é um caos, na Argentina eles têm um problema. Ainda tem Buenos Aires, eles não são tão cartão friendly, né? Assim, tipo.
Eles não têm muitos lugares que aceitam cartão. A não ser que você esteja ali no coração do turismo, você vai ter mais dificuldade de usar cartão de crédito.
Esse choque de
E a
realidade.
gente ficou num bairro residencial, né?
É
Então,
isso.
a gente ia na padaria, essas coisas, e nada passava cartão. E a gente totalmente despreparado
Esse
para essa realidade.
choque de realidade veio logo no primeiro dia, quando a gente foi no restaurante e a gente não tinha efetivo, né, pra propina,
Pra propina,
pra
que é a
gorjeta.
gorjeta deles,
E
e
aí a gente não dava pra pagar nos 10% no.
no cartão.
Cartão, e aí, tipo assim, o cara não, e o garçom quase bateu na
Não,
gente.
os garçons, eles vieram, todos os garçons, assim, tipo, vinha um, aí ele perguntava se a gente não ia pagar a propina, aí saía, aí depois vinha o outro. Tipo, foi um constrangimento, assim, e uma forçação deles, assim, também, que chegou a passar do. Foi bem inconveniente.
É, não, isso, tudo que vocês falaram, inclusive, é uma coisa que eu tive muita identificação agora com a minha curta estadia na Argentina, tanto nessa questão de todo o caos quando você acaba não planejando, que eu estava saindo, eu estava ficando antes em Porto Alegre, na casa da minha família, tinha acabado de ir num evento com o Diogo, lá o Fórum da Liberdade, e eu acabei meio assim, ok, eu vou como, vamos dizer assim, destino final dessa viagem é Assunção, mas queria passar em alguns lugares antes. Daí eu resolvi me assim, ah, vou parar em Posadas aqui. E daí, sem procurar hotel, Airbnb, coisa nenhuma. Resultado, exatamente como vocês falaram, usando cartão, acaba parando com aquela cotação não muito favorável. Eu não,
Mas
simplesmente não.
agora se você passar o cartão, você passa. Agora tem o dólar turismo, né? Então não é a mesma cotação, mas ela já é bem próxima do valor do dólar blue. Naquela época não existia isso. Eu acho que entrou em 2023. Então lá, quando você passava o dólar oficial. Na verdade, agora com o Milei, o dólar oficial na Argentina também está bem mais próximo do dólar blue, né?
Então,
Sim,
sim, você
tá
não
assim.
estava no melhor câmbio, mas não estava pagando
O
dobro
dobro.
igual a gente
É,
estava.
não. Depois, quando eu fui olhar, não chegava. Realmente, ao dobro não chegava. Mas eu vi que eu estava perdendo, assim, um valor significativo. Toda por causa daquela questão, no meu lado, pelo menos, foi muita falta de preparo. E até em coisas mais básicas, como, por exemplo, hotel. Eu cheguei no lugar, eu não tinha a mínima ideia onde estava. Estava na rodoviária. Não tinha procurado saber, ah, para onde eu vou agora procurar hotel, gente. Cheguei totalmente de aéreo. Resultado, eu estava cansado, 12 horas de viagem, que eu fui de ônibus. Eu fui lá parar no primeiro lugar que eu vi. E quando eu digo primeiro, eu digo literalmente primeiro. E, gente, era um. Falta de uma palavra melhor, era uma espécie de muquifo, gente. Sem
Imagino.
brincadeira. A recepção do hotel, se é que dá para chamar isso, no caso, era a lojinha de conveniência que ficava logo abaixo. Eu paguei algo na casa dos $35 para ficar uma noite ali.
É caro.
Uma noite ali na pré, exatamente. E isso que na hora o cara me falou um preço, ah, é tantos mil pesos. Daí falei que ia pagar no cartão, ah, daí pagando no cartão tem mais 10%. Naquela hora eu não simplesmente estava querendo parar em algum lugar finalmente, e até porque ia ficar só uma noite, resolvi. Mas depois eu resolvi parar um minutinho para procurar outros lugares, gente, de tantos lugares, e não era nem muito longe, alguns que eu poderia ir a pé.
Essa daí eu vi assim,
uhum. Mas daí eu paro e penso, se eu tivesse me planejado melhor, com certeza teria dado resultado melhor. Não é sempre assim, que a gente nem sempre tem tempo para fazer tudo, mas dentro do possível, se eu fosse recomendar para alguém começar a fazer viagem, seria planejamento. Planejamento é base lá para essas coisas.
Se tivesse avisado a gente, por exemplo, já tava melhor já. Já dava os caminhos das pedras.
Exatamente. Até conversar com outras pessoas, se tivesse falado com vocês, já não teria caído em metade das coisas. Mas
só um off-topic, Pousadas é uma cidade que a gente vê, que a gente vê a decadência, assim, saca? Tipo, você vai no mercado. É uma cidade bonita ainda, mas você vê que tipo, vai o hotel, é o, tipo, aquele estofado que não é trocado há 30, 20 anos. Você sabe que, tipo, é um lugar que já teve muito dinheiro, mas é nítido que tá caindo aos pedaços, assim, sabe? É triste, é triste.
Pô, mas era bem diferente em alguns lugares que ia, exatamente. O lugar onde eu tava, perto da rodoviária ali, tudo parecia um pouquinho mais velho. Daí tu se aproximava um pouquinho mais da costaneira, daí você via que daí já tinha um tratamento diferente, até por ser a parte turística da cidade, com outras atrações, tudo.
Vocês então ficaram por Buenos Aires e chegaram a passar a maior parte do tempo lá, deram um pulinho em Pousadas, imagino.
Não, Pousadas...
A gente só conheceu agora, quando a gente conheceu o Paraguai.
Ah, tá, só agora.
Que é aqui do outro lado da ponte.
É, ela faz divisa aqui com a Encarnação.
Ah, sim, mas vocês estão... Pode falar.
Não, pode falar.
Não, que eu citar isso agora, vocês estão em Encarnação, muito bem lembrado. E aí, como é a Encarnação?
Cara, então, é engraçado que a Citi recomendou da gente conhecer o Paraguai logo que a gente fez a consultoria e... A gente, tipo, Paraguai não. E, enfim, conhecemos 16 países, né? E fomos até a Costa Rica, porque era outro lugar que tinha questões fiscais que interessavam pra gente se tornar residente lá. Isso.
Conhecemos o Uruguai.
Conhecemos o Uruguai, vários lugares que traziam... algum benefício para a gente se tornar o residente lá. E não nos encontramos em nenhum desses lugares. A gente falou, vamos conhecer o Paraguai, né? E aí, tipo, acendeu uma luzinha, assim, para a gente. Primeiro, a gente conheceu a Cidade do Leste, que, na verdade, a gente até gostou de ir lá para fazer compra, mas para a gente era fora de cogitação viver lá, porque é um lugar muito... caótico, assim, né? Acho que pra quem gosta de uma cidade, uma vida corrida, tipo São Paulo, assim, até pode, né, no sentido de trabalho, né? Até pode gostar de lá, mas a gente que busca uma mais tranquilidade, enfim, não batia.
Mas em certos momentos, tipo, a gente não ter vindo pro Paraguai naquele momento, foi bom porque, tipo, a gente só encontrou a Encarnação por conta que a gente ganhou muita experiência viajando e a gente entendia melhor o que a gente estava buscando, porque naquele momento a gente também não tinha certeza do que a gente queria. Então, o nosso plano, quando a gente virou nômade, vamos fazer o maior número de países, assim, a ideia era ficar um mês, em cada lugar, a gente ficou 2 meses, e a gente também foi entendendo o que a gente gostava, o que a gente procurava numa cidade, o que a gente queria... E aí teve, tipo, mais de um ano e meio, né? Acho que foi um ano e meio de pesquisa, estudo, E aí toda essa bagagem de perrengues também, de todas essas coisas que foram alimentando.
Tem uma frase que eu gosto de falar que explica isso, é que a gente virou nômade achando que ia conhecer o mundo e a gente se conheceu. Porque a gente começa a perceber minuciosamente o que nos faz feliz, o que nos estressa. Então, assim, a gente fica num lugar e percebe que aquela determinada coisa incomodou muito a gente. Então, a gente busca na próxima estadia alguma coisa que não vai ter aquilo. Por exemplo, um exemplo simples, bobo. A gente fica num Airbnb que não tem um blackout. Então, a gente acorda todo dia, 5h30, 6h da manhã, com o sol torando na sua cara. Então, são detalhezinhos, assim, ah, eu gosto de silêncio, eu gosto de um lugar tranquilo para dormir, ah, eu gosto de lugar com espaço, eu gosto de uma cozinha mais espaçosa, iluminada, com luz natural. Então, foram coisas que, como a gente experimentou muitas variedades de tudo, a gente foi conseguindo construir minuciosamente, assim, o que que a gente buscava, né?
Eu acho que encarnação foi um achado da Camila, como, tipo, ela já estava responsável por essa parte de encontrar hospedagem, locais, assim, né? Tipo, e esse todo esse conhecimento acumulado que ela que a gente conseguiu, né, com esse tempo, acho que meio que culminou e a gente encontrar Encarnación, porque a gente queria a localização geográfica de Encarnación é um ponto que é muito interessante para gente, porque ela não é um lugar que fica não é na fronteira com o Brasil, porque a fronteira com o Brasil e o Paraguai, ela é mais caótica, porque você tem a presença do...
Muita violência, né?
É, você tem a presença do crime organizado. Apesar de que Cidade do Leste é mais segura do que a maioria das cidades, das capitais brasileiras, é um fato. Porém, você ainda tem o crime ali, né? Então, tipo, as casas que estão lá são mais caras porque o crime organizado investe lá, entendeu? Então, tipo, você tem essa distorção ali. E a gente queria fugir um pouco disso, né? Então, beleza, a gente não quer a fronteira com o Brasil. Aí a gente também percebeu que a gente não queria uma capital também tão grande, né? Que não é grande, mas Assunção não chamou tanta atenção.
Mas a gente não queria uma cidade muito grande, porque a cidade grande, ela traz mais violência, ela traz mais correria, ela... em momentos de crise é onde surgem os primeiros problemas, então não é um lugar que eu investiria hoje, considerando que eu trabalho remotamente. E aí a gente estava buscando uma cidade que fosse média para pequena, na verdade, e que estivesse próxima a uma cidade média para grande, que a gente com alguns minutos conseguisse ir para essa cidade.
E aqui a gente tem Encarnación. Tem Posadas, na Argentina, né? Em Posadas a gente tem aeroporto com voo direto para Buenos Aires, nossa cidade favorita. Então a gente tem acesso, então se a gente quiser ir para Buenos Aires, sim, a gente está a 300 quilômetros da capital do Paraguai, Assunção, está a 300 quilômetros aproximadamente de Cidade do Leste, está a 300 quilômetros da fronteira com o Uruguai. Então, tipo, a gente está num lugar que a gente está perto de muitas coisas, né? A gente está perto do Brasil, perto da capital, fronteira com a Argentina, não faz fronteira com o Brasil, a gente consegue ver, tipo, viver, tipo, tem coisa que é melhor comprar aqui no Paraguai, a gente compra, tem outras coisas que a gente vai lá na Argentina e compra.
Então a gente consegue tirar o proveito dos dois países, de certa forma, até por causa de uma questão de proximidade.
E se precisar também, vai ao Brasil, né? Tem coisa que você... Por exemplo, a gente que obviamente viveu no Brasil a vida toda, tem produtos que a gente só encontra no Brasil. Então, a gente dá um pulinho no Brasil e faz aquela comprinha, né? Um estoquezinho, de um cappuccino Três Corações, alguma coisa assim que você não vai encontrar fora do Brasil. Ou até para atendimento médico, essas coisas. Apesar da gente ter um seguro-saúde... global, mas pelo fato de preferir a medicina brasileira e também de se comunicar melhor com o médico, isso também já é um facilitador grande, né? Então a gente dá um pulinho ali no Brasil e tem acesso a essas coisas que a gente prefere lá. E aí a gente faz essa geoarbitragem.
E vocês veem assim, isso não é exatamente incomum, tem muitas pessoas que a gente conversa também, que voltam, por exemplo, para o Brasil, especialmente para fazer tratamento dentário.
Sim.
Tratamento dentário é uma coisa que, em relação ao resto do mundo, o Brasil acaba tendo uma proporção melhor entre a questão da qualidade dos dentistas que tem aqui também e do valor que você precisa usar. E a também medicina, a questão dos produtos que sente falta.
Medicina no Brasil é bem superior, assim, a muitos lugares do mundo.
Sim.
Exatamente. E a questão dos produtos também, que não pode faltar, o cafezinho brasileiro, quando você vai a algumas partes do mundo, faz muita falta. O pessoal, quando fica a vida inteira no Brasil, nem se dá conta, nem consegue imaginar o quão diferente é. Até vai para uns lugares, por exemplo, para mim, o choque de realidade foi nos Estados Unidos, que o café que eles tomam, para mim, é basicamente impraticável.
Sim, e é muito diferente, né? Não dá nem para dizer que é o mesmo produto, assim. É como se você estivesse conhecendo uma coisa diferente, não o café especificamente, né?
Não, eu simplesmente não reconheci aquilo que eu bebi em alguns estabelecimentos lá como café. Eu não reconheci, gente. Então, assim, essa coisa faz saudade, para mim também é... No Paraguai agora, eu passei um pouco de aperto, porque eu não conseguia a minha erva mate pro chimarrão, acredite se quiser.
Mas você chegou a provar isso daqui?
Provei, mas assim, a erva que eles utilizam aí é tudo pro tererê, na verdade, é um pouco diferente. Então, para mim, eu comecei, eu provei, achei um pouco amargo, tentei fazer como se fosse chimarrão, apesar de não ser o correto. E daí eu fiquei, gente, preciso da minha erva barão, preciso para fazer meu chimarrão e.
Mas o Paraguai eu consumo das duas formas. É tanto quente quanto gelado.
É mais gelado.
Mais,
né?
Gelado.
Mas consome quente também.
É, também com esse calor aqui.
É,
não, e o pessoal toma muito mate também.
Muito.
E exatamente também uma coisa assim é. Isso que vocês estão utilizando já na sua vida de forma tão natural, habitual, é aquilo que a gente fala também da teoria das bandeiras, no caso. Você tirar de cada país o que é melhor para você. É no caso. Então.
Sim. É, a gente já estudava a teoria das bandeiras antes de virar nômade. A partir do momento que a gente começou a estudar a possibilidade de virar nômade, a gente começou. Sim, a gente já conhecia, né, mas começou a estudar ela mais profundamente a partir desse momento. E ela virou um estilo de vida mesmo para a gente, assim, né? Um norte, assim. É muito enriquecedor, assim, para a gente. Como que a gente conseguiu tirar proveito de diferentes formas, assim, né? E como que a gente cresceu com as experiências, várias coisas, né? Principalmente depois que a gente contratou a CETI, abrindo a empresa na Estônia, e aprendendo a setorizar as coisas, né? Tipo, ter um lugar para passear, que é Buenos Aires, é a nossa bandeira de parquinho, com certeza é Buenos Aires, é o lugar que a gente gosta de passear. Ter lugar para buscar trabalho, né? A gente tem uma empresa de tecnologia e a gente tem vendido serviço para Portugal e alguns países ali da Europa, vizinhos ali, né? Então é otimizar mesmo, né? Com essa geoarbitragem.
Exatamente. Vocês, por exemplo, para muitos assim consideram um desafio por onde começar, como se desvincular assim do Brasil. Vocês, por exemplo, vocês já têm empresa, né, na Estônia, tem residência no Paraguai, trabalha para clientes de outros países, e você soma tudo isso e daí você vê que você já tem todo o espírito de nômade pronto.
Mas quando a gente começou, a gente não tinha nada disso. A gente A única coisa que eu tinha era, era uma renda remota. É. Era a única coisa que tinha. Eu saí, a gente saiu da gente pra a gente não fez saída fiscal. Aí, quando foi pra Argentina, daí a gente fez a consultoria com a CIT e falou, pô, vocês não fizeram a saída fiscal. Aí a gente ia voltar pro Brasil pra fazer um pit stop antes pra Europa. No meio do ano a gente voltou, fez a saída fiscal, aí eles ajudaram, tipo, eu saí meio com a minha empresa no Simples ainda, pagando imposto no Brasil. Então, assim, tipo, a gente só foi.
Foi.
E aí, no meio do caminho, a gente foi ajustando as coisas e foi vendo como é que, não, isso aqui pode ajustar, isso aqui a gente pode fazer e foi melhorando.
É, também, tudo parte de uma transição, no caso. Em algum ponto tiveram que começar. E, inclusive, acho muito interessante que você tocou nesse ponto da renda remota, que o pessoal pergunta muito pra gente, pô, mas de onde eu começo a internacionalizar? Como é que eu começo a plantar minhas bandeiras? Uma coisa que vem de forma muito recorrente para quem ainda não tem a mínima ideia por onde começar. E assim, a questão do trabalho remoto é um excelente ponto para começar, porque daí, quando você já tem a renda remota, as coisas começam a meio que vir junto, por exemplo. No meu caso aqui, eu trabalho para a SET, que é uma LLC americana, e daí, com o tempo, eu fui querendo otimizar a maneira como eu recebia. Daí, no caso, eu fui abrir daí uma conta em Gibraltar. E daí, agora, também tirei minha residência no Paraguai. E isso, eu ainda nem saí do Brasil também. As pessoas começam por passos. O ponto principal é se planejar, escolher um ponto de partida e dar seguimento ao plano. E um dia vocês chegam que nem o Gustavo e a Camila. Olha só que maravilha. Só essa vista aí já diz tudo.
É, uma coisa que eu falo para as pessoas é que a teoria das bandeiras, ela é aplicável para qualquer realidade, né? A pessoa, ela não precisa ser nômade, ela não precisa sair do Brasil, mas ela pode aplicar a teoria das bandeiras assim mesmo.
Mas isso também, assim, sempre vem com uma jornada de descobertas também, porque vocês, assim, vocês não pararam no Paraguai, exatamente, não foi o único lugar. Vocês viajaram para outros lugares, o Gustavo estudou na Europa. Inclusive, também até queria perguntar se tinha algum lugar que vocês passaram particularmente que não foi de acordo com as expectativas, que talvez tenha decepcionado um pouco, estava pensando que seria diferente.
Uruguai.
É, Uruguai. Uruguai é a nossa maior decepção. Por vários motivos. Acho que o principal é que é muito caro. E assim, o Gustavo fala como é que ele tem preço de Espanha e não entrega 1% do que a Espanha oferece.
O Uruguai foi uma decepção. Assim, os uruguaios são muito gente boa,
muito, muito simpáticos.
Na América Latina, a melhor carne que eu comi foi a carne uruguaia, mas meio que aquela por aí também.
A capital eu achei muito cinza, ela consegue ser mais cinza que São Paulo.
É tudo por uns prédios um pouco mais brutalista também.
Uma arquitetura sem, sabe, adornos, cores, nada. E a praia foi uma coisa que me deixou, assim, revoltada, acho que é a palavra.
Não parece América Latina, né?
Não parece América Latina, porque não tem... Não se vende nada na praia, não vende água. Não... E a gente tem a praia brasileira, que é, né, vende milho, vende tudo, né? E lá não vende uma cerveja, um refrigerante, uma água, nada, nada, nada. Então eles vão com um coolerzinho e eles vão fazer o piquenique deles lá. Tá? Mas assim, eu acho que a gente está acostumado com essa vida latina, que o comércio é uma coisa que traz vida, né? E isso não é só no Brasil. Você anda pelas ruas da Colômbia, Paraguai, México, tem os vendedores ambulantes, sabe? Isso é uma coisa que traz vida para as coisas. E não é só na praia, né? A praia foi onde me chocou, mas nas ruas lá também não tem vendedores ambulantes. Eu acredito que isso deve ser alguma lei deles lá. E o máximo que você vai ver é um quiosquinho ali na rua, mas na praia nem isso tem. Na praia você tem que andar muitos metros, se pá, quilômetros, para chegar num postinho de gasolina e comprar uma água.
Ah, gente, isso aí, exatamente, é para você ver como às vezes é surpresa. Por exemplo, para mim, eu imaginava não, talvez, é nível Rio de Janeiro, como a gente vê aqui, que tem um monte de vendedores, os que olham, também não assim, mas, gente, não consigo imaginar praia sem ter pelo menos um lugar para tu comprar algo para se refrescar com o sol, gente. Só coisa em praias muito, muito pacatas, assim.
Eu tô falando da praia da capital, assim, né? Dentro do perto do próximo centro da cidade. Você
vai pra Punta del Este e é tipo, só tem restaurantes caríssimos, que foram super faturados pra pegar dinheiro de argentino milionário. E tipo, pô, cheguei a pagar 8 euros numa cerveja, velho.
Assim, nossa tipo, senhora.
Não pai de cerveja.
Assim, tipo, não era, era uma cerveja. Básica lá, nem lembro qual que era, mas era tipo, não era nada especial, era tipo assim. Então, Punta del Este é extremamente caro, é um bagulho meio de ostentação, sei lá, é muito, não é nossa, muito nossa cara, assim, e tipo, não tem vida, não tem. Acho muito artificial, acho que é o que parece, assim, sabe?
É bem plastificado. É.
E nem Montevidéu salvou, na verdade, a viagem do Uruguai, no caso.
Esse primeiro relato que eu tava dando, né, da cidade cinza, as praias vazias, é de Montevidéu.
Montevidéu, só que a gente teve duas coisas. Lá no mercado, lá, foi bem legal, a experiência de comer carne lá.
Mercado Central.
Foi da hora. A gente foi num bar também, que a gente teve um dos momentos mais divertidos que a gente teve nessas viagens. Que, como eu disse, os uruguaios são bem legais, era um bar de metal, e tipo, a gente tava com amigos também, a gente se divertiu muito lá. Mas, tipo, foi isso, assim, entendeu? Tipo assim, a cidade em si não.
Não entrega.
Não entrega. As coisas que a gente tava buscando, vou morar aqui.
Nem pensado.
É, tipo isso. Isso foi um pouco decepcionante.
Uhum. E isso também é uma coisa de se notar e uma questão que as pessoas, às vezes, quando estão perguntando para a gente também, às vezes se esquecem de levar em conta, por exemplo. Perguntam se um país é bom ou coisa do tipo, mas, gente, eu já tive pessoas que adoraram o Uruguai, apesar dos preços. No caso, para eles fazia sentido ali.
Sim.
E agora vocês, por exemplo, já não gostaram do Uruguai. Então, fica uma coisa assim. Pode ter toda a vantagem tributária no mundo, pode fazer sentido no papel às vezes, mas é sempre importante considerar o que faz sentido para você. Não num sentido genérico, assim.
E uma coisa que a gente aprendeu, assim, também, é que não dá pra gente se pautar pelo review alheio. É claro que antes da gente ir, a gente vê alguns reviews, estuda opiniões, mas a sua percepção, ela é única. Então, isso que você está falando é muito verdade, né?
Sim.
Cada pessoa vai ter uma visão e uma percepção diferente de cada lugar. Por isso que é importante viajar e conhecer. Não dá para você ouvir a opinião da Camila e do Gustavo e falar, não vou pro Uruguai. Não falo isso para ninguém não ir. Eu falo, vá, conheça e tenha suas percepções e experiências.
Exatamente, até porque quando você chega lá, você acaba fazendo as suas próprias impressões. Por exemplo, até aqui, a gente falando agora que vocês falaram de Assunção, não acharam sobre isso, eu fiquei maravilhado. Eu já pensei que, gente, isso aqui é um lugar que eu com certeza moraria. Eu achei na medida do que eu quero para que seja uma capital, mas ao mesmo tempo não é aquela coisa muito cheia, muito grande, como, por exemplo, o Rio de Janeiro ou São Paulo. E ok, são extremos, vamos dizer assim, cidades com, no caso do Rio de Janeiro, pelo menos com 6, 7 milhões de habitantes, contra 400 mil, aproximadamente, de Assunção. Acaba sendo uma comparação bem diferente.
Mas Assunção, ela é uma capital, a gente gosta de Assunção bastante, né? A gente moraria lá, a questão é que no momento agora a gente prefere Encarnación por coisas, mas por exemplo, a gente é casado. Então, tipo, se você é solteiro, né, Otávio? Tipo, acho que Encarnación não faria tanto sentido pra você como Assunção, porque Assunção é uma cidade jovem, que tem balada, tem muita coisa pra fazer. Encarnación, isso é muito reduzido.
Então, pra você conhecer uma pessoa aqui, seria muito mais difícil. Então, acho que faz sentido pra gente que tá pensando em formar uma família, mas pra um cara que é solteiro, assim, não sei se faria sentido também. Uhum. Pode ser que faça também. Tem o cara que é solteiro, mas também quer viver uma vida mais tranquila, não tá buscando, né, balada, nem nada dessas coisas, festa, nem nada assim. Então pode fazer sentido. Aí volta aquilo que a gente tava falando, né? As impressões são individuais.
Exatamente. E isso é uma coisa que o pessoal às vezes acha que é uma questão menor ou que não tem muita importância no início, mas para muita gente isso, na verdade, é algo crítico. Já tivemos pessoas nos perguntando, como é que são as mulheres de tal país, como é que são os homens por lá, etc. Porque se tu vai ficar no país, é normal, e você é solteiro, é normal ter uma perspectiva de que você eventualmente vai ter um relacionamento com alguém daquele país. Então faz sentido você procurar alguém que tenha uma certa compatibilidade com aquilo que você espera.
Sim.
E é uma coisa particular, exatamente.
As pessoas de um país, eu acho que também são a cultura, como você se aproxima daquelas pessoas dali, é muito importante para você ser feliz, porque o ser humano é um ser humano, ele precisa socializar. Então, às vezes, a gente quer pensar unicamente, se você for para pensar, somente em tributação ou preço.
Renda.
Sim, tipo, ficar tão objetivo e às vezes esquece que parte da felicidade está em simplesmente encontrar pessoas, estar próximo de amigos, tá em você conseguir sair de uma balada, conseguir ter afinidade com a garota, tá no fato de você ter um bar lá que vai ter gente com seus próprios interesses. Então, tipo, isso faz parte do conjunto e às vezes as pessoas meio que eu vejo, esse é um erro muito comum, e as pessoas colocarem em segundo plano. E aí elas acabam indo, tipo, sei lá, ela vai para um país, vai pro Canadá, por exemplo, que é um país onde as pessoas são muito mais fechadas e as pessoas ficam meio que depressiva, entendeu? Porque ela não consegue se conectar com a realidade ali, porque o cara tava, tipo, na expectativa do Rio de Janeiro, balada, vale funk, sei lá, e o cara vai morar no Canadá. Aí, tipo, é uma quebra de contexto. Então, isso é muito
E a
importante.
gente conhece muitos exemplos assim de pessoas que foram trabalhar fora
Se
e
frustrou.
se frustrou.
Ou vai pra Alemanha, por exemplo, Berlim, que apesar que Berlim é uma cidade totalmente maluca com 1 milhão de coisas, o alemão ainda é muito fechado, então você tem que ter. Você tem que saber o que você quer, então, tipo. Enfim, cada pessoa tem a sua forma. Se você não fala alemão na Alemanha, mesmo que você vá em Berlim, você tem um problema de socializar, porque eles falam alemão entre eles. Então, tipo.
A gente tem amigos que foram agora para Portugal e sem conhecer Portugal antes, e uma coisa que a gente insistiu muito com eles é antes de
Assinar o contrato.
assinar o contrato e tomar essa decisão, vai lá, conhece, passa um tempo lá. Isso foi uma coisa que a gente aprendeu, inclusive, depois que a gente virou nômade. Apesar de que a gente já tinha essa ideia, né, de conhecer e buscar, a gente não tinha noção da importância de conhecer um lugar antes de, né, firmar compromissos e se ancorar ali naquele lugar.
Também. E isso é uma coisa também que é muito importante manter em mente quando você vai, por exemplo, ou virar nômade, ou você quer migrar algum, ou mesmo quando você quer migrar para um lugar, mesmo que seja, vamos dizer, a longo prazo. Às vezes você acaba num país e, com o passar do tempo, você percebe que você quer outra coisa, às vezes mudam os interesses, pode ser por uma série de motivos. Mas mesmo depois que você começou, que você migrou para algum lugar, se estabeleceu lá, não tem motivo para você se prender também, se você pode buscar algo melhor para você.
Com certeza.
Já tivemos clientes, por exemplo, alguns países isso acontece com um pouco de mais frequência que outros, mas, por exemplo, o pessoal gosta muito do Canadá, tem aquela, de modo geral, aquela ideia de ser um país de primeiro mundo, que tudo funciona, mas a gente já teve muitas pessoas que acabaram querendo sair do Canadá depois de alguns anos. Alguns é porque simplesmente acharam tudo muito caro, não tinham perspectiva de conseguir comprar imóvel no final das contas, ou senão porque descobriu que o serviço de saúde pública lá não está funcionando como imaginariam. Enfim.
Porque é, existe uma glamourização da internacionalização no sentido, no senso comum, assim, principalmente para o... se você perguntar para alguém na rua, assim, quais os melhores países para você morar? Aí eles vão falar Canadá, Estados Unidos, sei lá, Portugal. Tem esses roteiros batidos. Só que a verdade é que, tipo, a gente não conhece o Canadá e os Estados Unidos, mas a gente conhece toda a parte, quase toda a parte ocidental da Europa e América Latina. E comparando os dois, a gente percebe que, tipo, às vezes você se desenvolve, ser um país de primeiro mundo não significa muita coisa hoje em dia, porque a maioria dos países de primeiro mundo significam você vai abrir mão da sua liberdade. E pra gente é algo muito importante isso. No Paraguai, você vê que, tipo, o sistema público aqui é um caos. Isso é ótimo. Porque a gente consegue, ninguém vai encher o nosso saco, entendeu? Então, às vezes, você vai ter, tipo, um estado super eficiente, entendeu?
Nosso amigo pagava imposto para ter um cachorro na Alemanha. Sabe? Então, são umas coisas assim que a gente não se sujeitaria nunca na vida. E tem também história de uma amiga que estava indo com o marido alugar um apartamento na Alemanha. E eles iam alugar um apartamento de um quarto e o Estado não permitiu que eles alugassem aquele apartamento porque eles eram duas pessoas, então eles tinham que alugar um apartamento com no mínimo dois quartos. Só que eles eram um casal, sabe? Então, tipo...
E a gente, como libertário, a gente tem um pouco de alergia a essas coisas, né?
É.
Então, tipo, naturalmente, os países da mais de primeiro mundo, eles estão indo para um campo de controle absurdo.
Não só isso, né? Eu acho que pelo fato deles terem esse cartão postal tão chamativo, que faz as pessoas dos países ditos de terceiro mundo quererem tanto migrar para lá, eles estão passando por um momento de crise cultural também, financeira, porque existe essa onda migratória para esses países, e aí você chega num lugar onde o nativo não lida bem com os estrangeiros, porque ele está abarrotado de estrangeiro, tem muito estrangeiro que não respeita a cultura e tudo mais. Então, a pessoa já está... as pessoas que vivem lá, que são de lá, já estão, né, não aguentam mais receber estrangeiros, então você não vai ser bem recebido por conta de terceiros que não se portaram bem naquele lugar. Então, assim, a gente chega... Pô, quando você chega num lugar que não está acostumado a receber estrangeiro, por exemplo, a gente foi na Costa Rica, a gente foi para a capital. E a capital lá não tem muito turismo, sabe? E aí, às vezes, a gente ia para um restaurante pequeno, num bairro residencial, assim, e o dono, ele ficava numa emoção, assim, de servir você, sabe? Ele ficava contente que você estava ali. Em compensação, você tem alguns países que você vai, que em Portugal, por exemplo, que ele fala com todas as letras que ele não está contente que o brasileiro está ali. Sabe? Ele fala pro brasileiro. Ah, eu não aguento mais brasileiro aqui, brasileiro tem que ir embora, não sei o quê. Então, acho que um problema de para esses lugares que são muito visados é que você acaba pagando o pato por causa dos outros, né?
Como nos nossos casos, a gente visa a liberdade no sentido de tanto civis como econômica. A verdade é que isso não está nos países ocidentais, assim, né, carimbados. Isso vai estar em lugares da América Latina, vai estar no leste europeu. Então, são lugares que esses lugares carimbados, eles são os lugares que são, tipo, anti-liberais, entendeu? Assim, se você tá fugindo do Brasil porque você tá pensando que aqui tem que pagar muito imposto, você só vai mudar de 6 por meia dúzia, vai pagar imposto em vez pro Brasil, você vai pagar para ainda mais, né, na verdade, dependendo de você mudar, para Canadá, para Alemanha. Então.
Exatamente. E todas as questões, quando você vai ver, é muito importante você ver a sua compatibilidade com o país e também essa diferença de extremos que tem Especialmente quando você compara continentes. Inclusive, uma das coisas que a gente queria perguntar para vocês é, nessas experiências entre América Latina, que vocês foram um número considerável de países, e também a Europa, o que vocês mais sentiram, assim, de, nossa, eu que deu aquela impressão, já não estou aqui na América Latina, não estou no Brasil, estou aqui na Europa, assim por dizer.
Ah, eu acho que cultura é o que mais marca, assim, né? Que mais impressiona a gente.
Cara, porque você chega, por exemplo, você pega a Colômbia. Colômbia é um dos países que a gente mais gosta, porque o povo lá, ele é muito receptivo.
Lembra bastante o brasileiro, assim.
E sim, sei lá, porque a gente fala aqui, pegando a sua frase lá, que a gente ficava se descobrindo mais, a gente também, eu tinha muito essa ideia, não, Europa é legal, conta disso, disso. E eu fui viajando mais pela América Latina, eu fui percebendo que, tipo, as coisas que me deixavam mais feliz, elas são as coisas, às vezes, simples. Por exemplo, a comida que eu mais gostei, que até hoje mais marcou para mim, foi comer um arriaco, que é uma sopa de batata com frango, de Bogotá. E assim, eu comi lagosta no Mediterrâneo, em Malta. Claro que foi maravilhoso, foi, mas a experiência de comer arriaco numa portinha, primeiramente numa portinha em Bogotá, que tava lá há quase 200 anos, e depois ser convidado para vó do amigo nosso que a gente fez, para ela cozinhar o arriaco na casa dela. Tipo, essas experiências, tipo, vale muito a pena, saca? Então, tipo assim, isso me deixou muito mais feliz do que comer a lagosta no Mediterrâneo. Então, tipo, a gente acabou percebendo isso. Então, acho que o que mais faz falta na Europa é que eu acho que não, acho que são as pessoas. O povo latino é essa proximidade, a forma de conexão, de ser receptivo.
Tanto que a gente foi se encontrar na Europa, na Croácia, que foi aonde a gente conseguiu ter experiências assim, porque também é um povo incrivelmente receptivo, acolhedor, que abraça quente mesmo, não literalmente, né? Porque nisso eles não são tão como os latinos, mas no sentido que te acolhe mesmo, assim, de uma forma muito calorosa.
E no caso, essas experiências são o que acabam marcando. E voltando de novo, que já foi repetido já algumas vezes aqui, são essas coisas que vão fazer diferença para você decidir para um lugar para emigrar. Não é unicamente a questão de imposto, não é unicamente a questão de serviços públicos, assim. São essas coisas que a gente descobre preferencialmente só quando vai para lá, só quando vai e descobre. Voltando também, sobre a questão, sobre o primeiro passo de internacionalização, além também da questão de trabalho remoto, tem um ponto que outras pessoas também gostam muito de pensar para começar, que é de estudar no exterior. Então, Gustavo, queria perguntar para você como é que foi para você estudar no exterior, como é que você conseguiu a instituição, como é que você decidiu, como é que você foi para lá, como que começou isso?
Essa história é legal de contar, porque apesar de ser muito curto, eu aprendi bastante coisas. Porque minha ideia era fazer um intercâmbio de férias. Tinha um trabalho em São Paulo, tinha até lá, ia ter férias, eu falei, cara, eu vou pegar e vou viajar. E daí eu falei, ah, vou aproveitar, eu preciso melhorar meu inglês. Então eu escolhi a Irlanda para fazer um mês de curso. E ali. Só que daí, tipo, é
Por que
beleza.
que você escolheu a Irlanda?
Ah, porque primeiro, países que falam inglês, né? Meu objetivo era falar inglês. E aí, tipo, eu não gostava tanto dos Estados Unidos, não me agradava tanto o
Não te
estado.
atraía tanto.
Exato, tanto a parte de ficar nos Estados Unidos, a parte cultural da Irlanda, tipo, eu gosto de castelos e cervejas, então já tava tipo
tava
assim.
Querendo que você falasse isso. Essa foi a provocação. Ele foi atrás da cerveja.
Se achou em casa ali, então.
Eu queria ir pra Europa também, né? Porque, tipo, eu sempre achei mais interessante a Europa. Por exemplo, eu sou fã de metal, eu sou fã de metal europeu mais do que o metal americano. Então, ir lá, tive a possibilidade de ir em shows grandes, de minhas bandas favoritas, então, também era uma outra questão, por isso foi Europa, né? Beleza, Europa. Aí na Europa, quais são os países que falam inglês? Ficou meio que entre Malta e Inglaterra e a Irlanda ali, né? E aí, uma questão cultural, assim, Malta não era o que eu estava procurando. E aí, entre a Inglaterra e a Irlanda me pareceu mais suscetível. Só que aí, eu fui para conversar com as agências de intercâmbio, porque eu não sabia nada do intercâmbio. Então, eu fui bater, eu tive uma feira de intercâmbio em São Paulo, fui, peguei 1 milhão de florentinos, liguei. E aí, no final das coisas, eu falei assim, quer saber? Eu vou resolver isso por minha conta. Comecei a pesquisar, achei o nome da escola, mandei um e-mail para eles. Aí eles mandaram a invoice, trabalhando na corretora de câmbio, eles me ajudaram lá, mandaram dinheiro para os caras, fiz tudo, consegui a hospedagem conversando por e-mail, fiz tudo sozinho. Isso já me deu um know-how de tipo, cara, não é tão difícil. Então, às vezes você vai entrar numa pilha de pegar uma consultoria, consultoria não, acho que é uma agência de intercâmbio, eles vão cobrar mais caro para você. Às vezes nem vai ter uma pessoa algo tão direcionado com o que você quer. Na cidade que eu escolhi lá na Irlanda, que é o Waterford, ela fica ao sul de Dublin. E pelo que eu tinha procurado, não tinha nenhuma agência de intercâmbio que fazia essa cidade. Então, meio que eu também fui obrigado a fazer por conta. E eu acho que isso me ajudou até esse know-how de como é que conversar. E quando você pega para ser nômade, é uma skill que é muito. Tipo, é muito bom você realmente fazer as coisas por si mesmo. Tipo, às vezes você só precisa mandar alguns e-mails para você conseguir resolver as coisas, entendeu? E para quem tá começando, acho que é um pouco meio, caramba, tô com medo e tal. Então, tipo assim, faz, entendeu? Você não precisa ter medo dessas coisas.
E quando você finalmente consegue, nossa, estou aqui, comecei, cheguei, dá uma confiança, né? Do tipo,
Dá.
eu consigo, não era esse bicho de sete cabeças que imaginava. A perspectiva muda quando você chega lá.
Sim. E aí foi uma viagem muito mais organizadinha e tal. Eu acho também por causa dessa experiência tão mais tem que pensar nisso, talvez quando eu viajei para ser nômade, foi meio que lá caralho, assim, vambora, não pode ser pior do que.
Sim. E a gente, né, voltando ao início da nossa conversa, a gente viajou quase 6 meses sem a consultoria da City e foi quebrando muita cara, passando muito perrengue e sem evoluir muito também essas questões das bandeiras. A verdade é que isso só começou a caminhar de verdade depois que a gente resolveu contratar a City. E assim, a gente teve um pouco de receio, que a gente pensava, pô, é um dinheirinho, será que a gente vai ter um retorno? Será que vai valer a pena? A gente achava que era um investimento muito alto e que não ia ter tanto retorno assim, e a gente quebrou a cara da melhor forma possível, porque a verdade é que valeu muito a pena o investimento. E as bandeiras foram sendo realmente cravadas ali depois que a gente contratou o serviço da CETIP. Ajudou a gente com a questão de abrir a empresa lá fora. Hoje a gente está com um processo de cidadania na Itália em sendo encaminhado. Já temos a residência no Paraguai, conta de banco lá fora também, né?
Sim, já foi abrindo as possibilidades, assim, acho que deu uma.
Exatamente. E vocês não têm e nem vão parar por aí. À medida que o tempo passa, aparecem outras oportunidades, algum lugar mais interessante, outra vez queira se mudar. Você já tem esse know-how, como vocês disseram, para poder ter saído do país para poder procurar outras opções. Você já tem contato com a gente também, que a gente sempre está para o que precisar.
E assim não, continua, isso é muito bom. E eu dei aqui os exemplos maiores, né, do que a CET ajudou a gente, mas toda viagem a gente está ali no chat tirando dúvida, não só com os consultores, mas com a própria comunidade também, que agrega muito, né? E é essencial para a gente hoje ter acesso à consultoria e à comunidade, né, Lu?
Sim, sim.
E no caso aqui, então, agora, gente, agora a gente vai abrir aqui e também pegar algumas perguntas, no caso. Aqui o Walter já perguntou há um tempo aqui. Daí, então, a gente queria perguntar também o que vocês veem como desvantagem morar em Encarnação? Porque o pessoal sempre fica muito receoso, que às vezes só se falam da parte boa de um lugar, etc. Mas, e daí querem saber do que nem sempre dá tão certo em algum lugar.
A gente comentou um pouco no sentido de, tipo, se você é uma pessoa que está procurando muitos eventos sociais, que não sejam feiras agrícolas, talvez você possa se sentir um pouco decepcionado com a Encarnación, que
é bem limitado, né?
Bem limitado.
Principalmente pro nosso gosto, nosso estilo. Por exemplo, aqui tem um pub irlandês. Aí você chega lá no pub irlandês e tá tocando música eletrônica. Então, pra gente não atende, sabe? Mas pode ser que pra outras pessoas atendam também. Volta aquela dica de venha ter sua própria impressão, né? Fora do verão, ela é uma cidade muito pacata. Então, volta isso que o Gustavo tá falando, né?
Pacata, tipo assim, pode ser pacata até demais pra algumas pessoas, entendeu? Assim, nada acontece, então a gente é bom, mas
a gente gosta disso, mas pode ser para algumas pessoas não seja bom, né? Mas o que você vê de problema aqui? As tempestades. De vez em quando tem umas tempestades de vento aqui, porque aqui tem um...
A faixa de água muito alta.
A gente está de frente para o Rio Paraná aqui.
Ele abre, assim.
E é uma faixa de água que parece que a gente está de frente para o mar. É muita água. E isso faz que, às vezes, acontecem algumas tempestades, mas, bom, a gente está tirando de letra. A gente ainda não foi pego de surpresa, assim. Estamos na rua, a pé, e pá, que a tempestade chega do nada. Então, não aconteceu ainda dela pegar a gente desprevenido. Quando ela vem, a gente tá em casa. Mas é porque ela dá alguns sinais também, né? Uhum. As aves gritam, o tempo fica meio estranho. Aí você já pensa assim, mano, vou pra casa que ela tá vindo. E aí, quando ela vem de uma vez só. E assim, é muito vento, chuva, mas assim, a cidade não alaga. Uhum. Ela teve um planejamento urbano recente aí de 5 anos, eu acredito.
Sim, que foi desapropriado um monte de coisa aqui, para eles fizeram uma faixa de...
Ah, como se fosse um parque, né? Vários gramados aqui, e a cidade não tem mais problema com um alagamento desde então. Então, chove muito, mas não chega a ser um problema assim, né? A chuva não demora também, né? São chuvas tão pancadas, então a chuva passou, você já pode pegar o carrinho e ir no mercado, ir no restaurante, de boa, né? Nada que vai atrapalhar a sua vida de forma...
Uma desvantagem, que não é só uma desvantagem do Encarnación, mas é uma desvantagem meio que do Paraguai em geral, que é a questão da saúde. Paraguai, infelizmente, o sistema de saúde do Paraguai, tanto público quanto privado, ele deixa muito a desejar comparado, por exemplo, ao do Brasil. Porém, você precisa de qualquer atendimento básico, alguma coisa assim, você vai ter, mas se tiver algum exame mais complexo, algum exame de imagem, ou você tem alguma necessidade de
uma cirurgia,
uma coisa mais complexa,
vale mais ir para o Brasil.
Vale mais a pena ir para o Brasil e para cá. Então, tipo, aqui, se você tem um acompanhamento médico, então, é uma desvantagem e vantagem, porque aqui você tem pousadas que tem um sistema de saúde, tem alguns hospitais relativamente
bons,
assim. Não, você está também... E ainda está mais próximo do Brasil. Então, se você quiser chegar próximo do Brasil, você consegue. Mas se você tem alguma necessidade de acompanhamento, de alguma coisa mais específica, é um pouco mais difícil. As farmácias no Paraguai também são um pouco mais limitadas em comparação ao Brasil.
No sentido de que a oferta de produtos, assim. A gente achava que, vou aproveitar para comprar as vitaminas que meu médico passou no Paraguai, porque são mais baratas. Realmente, são mais baratas, porém, não encontra especificamente a vitamina com as dosagens que ele passou, porque tem uma variedade menor de produtos, assim. E no Brasil a gente tem mais farmácias manipuladas do que no mundo inteiro. Então, assim, tem isso também. Aqui tem farmácia manipulada, mas a gente não achou que é da mesma qualidade que a gente
Sim.
tem em São Paulo.
Mas o bom é que a gente consegue fazer já arbitragem. Se a gente precisar comprar hoje, a gente compra, alguém compra pra gente em Foz e manda pra cá. Então tem tipo, a gente consegue fazer, ter esse acesso também, é uma coisa imediável.
Então, até isso tem como consertar.
Sim.
Ok? Tem que meio que fazer uma volta, no caso, mas até isso, e tudo vira uma questão de experiência mesmo, como a gente estava falando antes. Ok?
Sim.
Você não consegue exatamente as vitaminas, por exemplo, que você quer no Paraguai, mas tem como conseguir elas no Brasil e de uma forma acessível. Eu preciso anotar isso da próxima vez para ver se consigo com o meu chimarrão a mesma coisa, com a minha erva.
Com certeza, tem como, tem
Você
como.
fala com o Leandro que ele arruma.
Precisamos. Então, gente, eu acho que por isso é hoje. Olha, foi um prazer enorme receber vocês aqui com a gente. É muito legal ter tido esse tempo com vocês, especialmente depois de ter a chance de passar aí.
Ah, legal. Foi
Gente.
um prazer. Nossa, estar conversando com você de novo e a porta está aberta. Pode voltar, que vai ser um prazer receber você aqui novamente.
Olha, vou voltar. Vocês, quando quiserem, para o Rio de Janeiro também. Curtir uma praia também. Aparece, a gente está aqui.
Legal, legal.
Então, foi um prazer fazer nosso, né? Foi bem legal. Espero que a gente tenha conseguido
Ah, compartilhar
tirar
nossas
alguma coisa
experiências.
de experiência, assim.
Certinho. Gente, obrigado a todo mundo que compareceu aqui na aula, que postou pergunta, que interagiu com a gente. Um abraço, uma boa tarde para todo mundo, gente. Até a próxima.